Boa noite a todos presentes. 26ª reunião pública ordinária, 27 de agosto de 2018. Declaro aberta a 26ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito, vou pedir ao primeiro secretário hoje, que o segundo secretário não está aí, para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 25ª reunião pública ordinária. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade, menos o vereador Tanaúza, que está ausente hoje. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, a todos presentes, secretários, diretores. Obrigado a todos pela presença. Bom, o primeiro expediente aqui, senhor presidente, justamente é a justificativa do nobre vereador Luiz Paulo Rocha. Excelentíssimo, senhor presidente, pelo presente comunico a vossa senhoria que estarei no município de Juiz de Fora para reunião inadiável e urgente com lideranças partidárias, debatendo um assunto de extrema relevância ao interesse do município. Desta forma, nos termos do inciso 3º do parágrafo do artigo 26 do Regimento Interno, comunico a vossa senhoria minha ausência. Respeitavelmente, Luiz Paulo Rocha. O próximo expediente aqui, senhor presidente, é um projeto da Câmara nas escolas. Ofício número 797/2018. Prezado senhor presidente, somos editores da cartilha Jovem Cidadão, da Câmara nas Escolas, com registro autoral com propriedade da Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura. A classe estudantil é a principal formadora de opinião e carente de informações sobre o funcionamento dos trabalhos desenvolvidos pelas câmaras municipais, pois as normas, procedimentos técnicos a serem obedecidos, como sempre, como uma palestra ou através de leitura que podem ser explicados. Este projeto educativo visa tornar público os trabalhos desenvolvidos por essa edilidade, oferecendo conhecimentos para fomentar a circulação de informações desse legislativo nas escolas, inserindo jovens nos debates e discussões como mola propulsora das novas conquistas e realização político-social do município e do país. Aproveitamos o ensejo para oficializarmos a proposta para a edição da cartilha estudantil para distribuição aos alunos da rede escolar neste município. Aí, no caso, aqui tem os valores, com a quantidade de exemplar. Se caso algum vereador queira o uso, saber aqui. Atenciosamente, senhor Sebastião Paixão. Aqui também, senhor presidente, eu tenho a resposta das indicações feitas nas últimas reuniões. Já foi encaminhado? Bom, então, no momento, são só esses expedientes. Obrigado pela atenção.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Estou aqui com parecer de três pareceres, né? Número 34/2018, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Projeto de lei complementar número 1/2018, altera a lei complementar número 3/1993, que institui o Código de Posturas Municipais. Conclusão, parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 24/8/2018, opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 1 de 2018, tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores: Aloysio Barbosa Borges, impedido; Joel Milão Filho; Diego Bordaral Gonzi. Parecer número 35. Projeto de lei do Legislativo número 35 de 2018 dispõe sobre a isenção de tarifas e taxas de água e esgoto e da outras providências. Conclusão, parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 24/8/2018, opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei ordinária número 35/2018, à exceção da disposição contida no seu artigo 3, cuja emenda saneadora se apresenta tudo na forma do parecer exarado. Presente os senhores vereadores: Aloysio Barbosa Borges, impedido; Joel Milão Filho e Diego Bordanal Gonzi. Parecer número 37. Projeto de lei do Executivo número 38/2018 altera o artigo 2 da Lei Municipal número 1731/2015, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, da cidade de Bicas. Relatório. O projeto em apreço pretende promover alteração no Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Bicas, instituído por meio da Lei Municipal nº 1731/2015. A alteração pretendida restringe-se especificamente à meta temporal, prazo para o cumprimento das metas pactuadas no aludido plano. Acompanhou o processo o parecer de lavra da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 24/2/2018, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Executivo no 38/2018, que está apto ao regular prosseguimento e apreciação plenária. Tudo na forma do parecer exarado. Presente os senhores vereadores: Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordanal Gonzi e Joel Milão Filho. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Fala, senhor presidente.
Vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas, todos os presentes. Boa noite. Tenho o primeiro parecer, número 33, senhor presidente, que diz respeito à representação número 1/2018, cujo objeto solicita do órgão público responsável a instalação de placas de sinalização na rodovia. Relatório. Trata-se de representação proposta pelo nobre vereador Joel Milão Filho, solicitando que, institucionalmente, a Câmara Municipal de Bicas oficie o órgão público responsável em outro âmbito da federação para que promova a instalação de sinalização adequada na rodovia que corta o povoado de Santa Helena, indicando a presença e atenção à circulação de pedestres e ciclistas. É o relatório que se faz necessário. Passo ao voto, senhor presidente. Passo à conclusão, desculpe. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 24/8/2018, opinou pela regimentalidade da representação número 1/2018, indicando sua pertinência meritória. Tudo na forma do parecer exarado. Presente, senhores vereadores: Aloysio Borges, Diego Bordanal Gonzi, Joel Milão Filho, impedido por ser o autor da proposição. E tem também o parecer número 36/2018. Que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 15/2018, que institui os benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, família ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida no município de Bicas e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei que visa instituir os denominados benefícios eventuais na área de assistência social, conforme Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. Em verdade, os benefícios eventuais encontram-se atualmente instituídos e regulados pela Lei Municipal 1633/2013. Portanto, o que se pretende é tratar a matéria a partir de um novo enfoque do gestor municipal. O projeto veio a esta comissão com parecer de lavra da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela sua admissibilidade. A conclusão, senhor presidente, a Comissão de Finanças, em reunião realizada em 24/8/2018, opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 15/2018, tudo na forma do parecer exarado do relator. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Borges, Diego Gonzi e Joel Milão Filho, que assinam comigo esse parecer. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informes do Executivo? Temos? Sem informes? Temos dois inscritos para o uso da tribuna hoje. Senhor Ricardo, o senhor dispõe de 5 minutos hoje, tá? Não prorrogáveis.
Boa noite a todos os presentes, senhores vereadores. Antes de tudo, fazer um agradecimento aí, ao senhor prefeito, né, e também aos senhores vereadores também, que foram peça importante aí, na nossa certidão de utilidade pública, né, que a gente estava precisando para a gente poder correr atrás de vários projetos, inclusive participar de objeto licitatório, já que a nossa associação é sem fim lucrativo, e a gente precisa, claro, de verba de dinheiro para poder tocar os projetos que estão rolando lá. Agradeço a presença dos senhores constituintes da diretoria que estão presentes, o Max, a Ana Lúcia. Essa galera não vê que hoje também tem trabalho lá, então a casa está cheia. Deve ter umas 20 crianças lá no mínimo, jovens. Vamos lá. A situação é sobre o galpão onde funciona a Associação de Vereadores e o terreno. Perdão, senhores, pelo ato falho. A Associação de Moradores, onde funciona, né, a situação é do prédio, né? A gente pediu à prefeitura a cessão do local. Observamos que a prefeitura no ceder o local precisa ser, a verdade, que um trabalho feito numa nova lei da Câmara, isso tem que ser. Um trabalho tem que ser feito, é lei, não tem para onde correr, e é assim que as coisas têm que funcionar mesmo, dentro da lei, é assim que funciona, né? E a situação do terreno do lado, né? O terreno sempre foi de uso da Associação de Moradores do bairro Gil Solama desde sempre. Para quem não conhece, aquilo ali é um aterro. O que tem de parte firme, de terra firme, a partir da direita do galpão, deve ser mais uns 4 metros, né? O resto, aquilo ali é aterro, aquilo ali teve uma época que sulapou até perto da casa lá do Daniel, né? Por isso que caiu o banheiro lá atrás da Associação de Moradores, foi por causa disso, que caiu o banheiro, escritório e tudo mais, vou tentar ser sucinto, né? E por isso que aconteceu a cessão de volta para a prefeitura, né? A Denise lembra disso, né, Denise? Era vereadora à época, se não me engano, se não for ato falho, deve estar por aí, né? E foi dado para a prefeitura, né, na administração do Honório, para que o Honório fizesse, a administração fizesse esse galpão de novo, o que não foi feito. O que não foi feito também, a minha culpa, que eu posso dizer, é que também quem estava à frente à época também não tocou para frente, então a prefeitura também não quis tocar e ficou aquela coisa do dito não dito. Só que a demanda ela sempre vai aparecer, a coisa sempre vai acontecer, né? E está acontecendo que a gente começamos a tocar a associação de volta, né? Tudo funcionando, tudo documentado, tudo certinho. Levamos lá o engenheiro lá, à época, desde o início, desde o ano passado, que eu já venho aqui na Câmara conversando com vocês sobre esse terreno, vocês sabem disso, desde o ano passado. Já vim aqui algumas vezes esse ano também. Aconteceu lá no mês de abril, demarcarem o terreno lá, eu fiz esse requerimento avisando, porque na conversa que a gente tinha com o prefeito, os vereadores que acompanham a situação aí, até os vereadores aí da situação que acompanham, sabem que a verdade é essa, a gente conversou sempre bem, até porque, graças a Deus, nós com os seus vereadores, a relação é muito boa, é muito legal, o prefeito também tem que dizer, só que o prefeito tem hora que o prefeito tem que ir. Né? Bateu o martelo dentro dessa questão. E nessa cronologia, né, a gente não está aqui para arrumar confusão com ninguém. A questão é que era uma situação que a gente sempre usava, e foi só a gente começar a fazer a situação funcionar na Associação de Moradores que começou essa situação. A situação é que a gente precisa daquele terreno de mais 4 metros, porque a gente tem que fazer um banheiro, um depósito, uma criançada lá, fazer uma cantina, e só tem esse local, porque para trás não pode fazer, porque é aterro e vai cair. Não adianta a gente querer fazer, a gente tem que fazer a coisa certa. É dinheiro, né? Dinheiro não pode ser jogado no lixo? Acho que não, né? Então, nessa questão apareceu um contrato de compra e venda, sim, do local, realmente tem esse contrato é de 16 de julho de 2018, né? É de alguém, Gilson passando para Rosilênico, né? O Gilson eu conheço, a Rosilênia eu não conheço. É, ó, passa a Rosilênia aí, não estou fazendo nada de maldade, querendo te atrapalhar em nada, Rosilênia, não é isso não. A gente tem uma situação, uma demanda, que já era pré-acordada, né, com a administração. Então, a gente não tem para onde correr, a gente não pode ficar sem aquele espaço, a gente precisa de mais 4, 5 metros só para fazer a situação. De repente, a prefeitura tem aí outro local que possa passar para a Rosilene, eu não sei, isso é coisa que tem que ser conversada. Só que é coisa a ser conversada, resolvido, debatido, não para entrar numa rota de colisão nem nada, tá? Eu sei que já está acabando o tempo, mas só para tentar também aqui, a gente procurou saber, porque a gente tem que estar embasado, né? É uma lei ordinária de, 921 de 1993, né, que aprova o loteamento denominado Saracura. Né? Eu peço aí aos senhores vereadores observância nessa lei orgânica, tá? É 921-1993. Já deve ter outra lei já que dispõe, eu acho que da administração passada, se não me engano, deve ter uma lei que já dispõe sobre isso aí. Eu peço aos senhores vereadores observância nessa lei. Peço também atenção nessa situação do terreno para a gente possa procurar uma solução para o caso, porque sem aquele terreno ali a gente não tem como tocar, porque a gente não pode fazer um banheiro, não pode fazer um depósito, a gente pode fazer um escritório, a gente pode fazer a cantina, e para a gente tocar a situação do jeito que está lá com aquela criançada, graças a Deus, muito jovem lá, da cidade inteira, graças a Deus, nos projetos que tem lá, a gente vai ficar enrolado. Então, peço aos senhores vereadores observância, né, nessa lei orgânica, o que ela dispõe, o que pode ser, de repente, levado aí para uma melhor observância e procurar...
Senhor Ricardo, finalize, por favor.
Tá bom?
7 minutos.
Eu agradeço aí a atenção de todos, muito obrigado, e fica aí os nossos sinceros votos, tá bom? Muito obrigado.
Obrigado. O senhor Rivani, que estava escrito, não veio, então... Secretário de Obras, o Fernando, também veio para se inscrever. No caso, teria que botar para aprovação do plenário. Como o senhor Rivenir, né, não veio. Então, senhor Fernando, 5 minutos não prorrogáveis.
Aperta aí. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao pessoal que está aí assistindo a sessão. O que me traz aqui... Eu já tinha parado de vir a essa casa, até a pedido de alguns vereadores, né? Mas me parece que bateu saudade aí dos meus amigos aí, então me fizeram retornar a essa casa. Até te agradeço, Tiago, que você alertou e ele falou assim, eu estou com saudade do Fernando. E eu vim aqui matar a saudade dele, né? Vou procurar ser o mais tranquilo possível. É a questão que foi citada aqui na última reunião dos veículos da prefeitura, principalmente os veículos que atendem a Secretaria de Obras, mais precisamente dois veículos. Um que somente eu uso, que é uma caminhonete que foi comprada recentemente, tem um mês e pouco, 2 meses no máximo, né? E a outra que é usada 90% pelo diretor ali, o Chiquinho, tá? Realmente, esses carros costumam andar fora de hora, costumam andar à noite, costumam andar final de semana. E, infelizmente, para decepção dos vereadores que citaram, eles vão continuar andando enquanto eu for secretário de obras e enquanto o prefeito assim autorizar. Tá certo? Eles não andam indevidamente, eles não andam a serviço particular, eles andam a serviço da comunidade. Me parece que os vereadores foram um pouco infelizes em levantar uma questão sem antes apurar, sem antes checar o trabalho que essas caminhonetes e essas pessoas que andam na caminhonete fazem. Eu acho que eles deveriam, sim, oferecer aí um agradecimento ao trabalho, à atenção, ao esforço daquele rapaz ali, que é incansável. Eu costumo falar que lá na Secretaria de Obras ele é o pé de boi nosso lá. Tudo chama o Chiquinho, tudo o Chiquinho consegue resolver da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Né? Então, se citou aí que a gente anda nesses carros, que o carro para final de semana, que para em botequim, que para, que roda fora de hora. Realmente roda. Roda e roda, às vezes, muito. Porque, primeiro, nós pertencemos à Defesa Civil de Bicas. Quando acontece qualquer acidente, e eu vou citar o caso de alguns, a primeira pessoa que eles procuram na Defesa Civil é aquele rapaz lá. E a mim. E nós já temos um combinado que ele sai e vai ao almoxerifado pegar um caminhão ou um carro, e eu já venho pegando as pessoas para encontrar com ele. E assim tem sido feito com sucesso, porque a gente tem conseguido várias coisas boas, que é incêndio em casas, incêndio em pasto, incêndio que está colocando em risco a propriedade, casas e até patrimônio da Copasa, que poderia deixar a nossa cidade com falta de água. Então nós estamos lá. Árvore que cai, às vezes de madrugada, acho que você chegou até a passar, viu ele recentemente ali em frente naquela rua, e a gente resolve isso com poucos minutos, graças a Deus. Sem vítima, sem nada. O próprio vereador denunciante, que pediu que o carro fique preso no almoxarifado às 16 horas, ele sofreu recentemente. A casa dele, o vento derrubou, nós tivemos que ir lá, demos toda assistência, todo o apoio, como tem que ser feito, independente da pessoa que estiver sendo precisando, entendeu? Eu cheguei lá na casa dele, os vereadores, tinha vários lá, me viu lá, viu o Chiquinho, e lá nós demos assistência. Passou uns dias, aconteceu de novo. Então é lamentável que esse vereador faça essa indagação sem antes procurar o fundamento. Eu trabalho 10% ou no máximo 20% sentado atrás de uma mesa, e o resto do meu trabalho é na rua, fiscalizando, olhando, vendo o que precisa ser feito. E é por isso que eu tenho reconhecimento de todo mundo. Vocês podem falar o que quiser de mim, mas não pode falar que eu não trabalho, que eu não cuido bem do meu trabalho, da função que foi confiada. Isso é, até os adversários aí me respeitam por isso, eu tenho certeza. Porque, às vezes, a gente escuta comentários que dizem assim, ah, não tem jeito, o cara vai lá e faz mesmo. E faço. Faço porque eu estou naquela função para isso. Nunca fui para a praia com carro...
Fernando, 5 minutos, hein?
Tá. Nunca fui para a praia com carro de prefeitura. Ninguém da minha família, nem amigo, nem minha mulher, nem minha namorada pegou carro de prefeitura. Pega assim o meu carro, que é uma Saveiro. Essa eu comprei com o meu dinheiro, dirige quem eu quiser que dirija. Não devo satisfação a ninguém. Os carros da prefeitura, não. O carro, inclusive, essa caminhonete que anda comigo, dificilmente eu deixo outra pessoa da própria prefeitura pegar, porque eu sempre estou usando. O dia que eles falaram que eu estava no DEA, eu estava no DEA mesmo. Parei no DEA para fazer um lanche. Porque 9 horas da noite eu estava na estrada da Água Santa, limpando e cuidando, que as máquinas ainda estavam lá, os homens catando pau na beirada da estrada, limpando, porque nós estamos tendo um mês de eventos lá na Água Santa. Então eu estava lá, sim. E como eu trabalho de 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde na Secretaria de Obras, está sempre aberto, vocês podem ir lá 6 horas que tem gente lá. Tem diretor, o Fernando está lá. Certo? E à noite eu costumo rodar na rua para ver o que foi que os funcionários fizeram e o que eu preciso fazer no dia seguinte. Final de semana, costumo andar nas estradas rurais, costumo andar aqui na cidade para fiscalizar o serviço e ver o que eu preciso fazer segunda-feira. É por isso que funciona. Os diretores da administração passada, os funcionários lá no almoxarifado falam que eles ficaram jogando biriba lá. Eu não sei como, porque eu não consigo ficar um minuto sentado,
Fernando,
lá. Tá,
por favor,
bom? Seria isso que eu teria para falar, entendeu? Com relação aos adesivos do carro, nós fizemos uma licitação o ano passado, colocamos adesivo em todos os carros que estavam que tinha na prefeitura. Essa caminhonete foi comprada recentemente, ainda não deu tempo de colocar. E também, nós não temos licitação, ainda temos que fazer licitação. E o carro que o Chiquinho anda, que também não tem adesivo, é porque eu deixei ele novinho na administração passada, quando nós saímos, e encontramos ele todo arrebentado. E como foi feita a licitação, tivemos que fazer a pintura, a reforma dele. Então seria isso.
Muito entendeu? Obrigado.
Jamais parei com o carro da prefeitura para beber em botequim. Não é meu tipo. Eu não tenho o costume, como alguns têm, de ficar em botequim, de viver em botequim, de sair daqui e puder beber. Não bebo cachaça quando eu estou em carro de prefeitura, não bebo bebida alcoólica. Agora, um lanche, ir no banheiro, se eu tiver vontade, eu paro. Se eu tiver que parar numa padaria para tomar um café, eu paro. Porque eu estou trabalhando ali 8 horas, 12 horas, às vezes até mais com esses carros. Ontem mesmo, nós apagamos um fogo ali, era 11 horas da noite, saí da minha casa, estava deitado já, saí, fui lá, apagamos com poucos minutos, eu e Chiquinho. Semana passada, domingo passado, foi na subida da serra. Tá certo, velho?
Obrigado, senhor Fernando. Então,
muito obrigado, tá certo? E tem só mais um detalhe que a gente não deve comentar quando a gente faz uma boa ação ou faz alguma coisa que não quer retorno, mas como eu fui provocado, até 2 meses atrás eu trabalhei do primeiro dia de mandato até agora nos meus carros particulares. E posso garantir que ninguém vai falar e nem provar que eu coloquei 1 litro de gasolina neles. Eu tenho 4 carros, 2 caminhonetes Saveiro e 2 Fusca. Adoro andar num Fusca, que ele é muito novo. Eu gosto de andar e precisa para a bateria não descarregar. Então, eu trabalhei 1 ano e 7 meses nos meus carros particulares, tá certo? E deles também não devo satisfação a ninguém.
Senhor.
No princípio do mandato do Honório, no primeiro mandato, o primeiro ano, os tratores da prefeitura, a prefeitura não tinha trator, só chegou a partir do segundo ano. Foram sempre trabalharam tratores que eu peguei emprestado, meu, do João Vitor, que fez uma carta aí para vocês, do Pedrosa, jogava handup na rua, fazia serviço a pedido meu. Então eu não tenho porquê. E trouxe aqui, ó, vou passar depois para a mão dos vereadores aqui do governo, o meu carro, se não for o que gasta menos em combustível na prefeitura toda, dos 60 veículos da prefeitura, ele está entre os três carros que menos gasta. Ele gasta apenas R$15 por dia, de média. Menos do que uma corrida de um táxi. Tá certo? E roda uma base de 50 quilômetros, 48 quilômetros por dia, de média.
Obrigado,
então,
senhor
era
Fernando.
Isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, senhor.
Com o vereador Joel Fustado. Com a palavra, vereador Joel.
A gente escuta um monte de coisa, acredita se quiser, né? Eu não costumo acreditar em Papai Noel, não. Não costumo, não, eu não acredito. Se o senhor fez ações para a prefeitura no seu carro, é problema seu, como você disse. Mas isso não te dá o direito de pegar o carro e ficar com ele 24 horas e onde você quiser, independente seja serviço da prefeitura ou não, e fazer o que você quiser. O outro secretário, eu não quero comparar ninguém com ninguém aqui. Nem no almoço para casa dele, ele não ia no carro da Secretaria de Obras. O carro tem que ficar assim. Aí você falou assim que o prefeito mandou o carro do povo, o álcool do povo e a gasolina do povo. Ele não pode chegar e mandar você fazer um negócio que está contra a lei. Você não pode ficar com o carro em horário sábado, domingo. E essas ações que você tem o costume de fazer, ela não acontece todo final de semana. Isso é esporadicamente, uma vez no ano. Então, eu continuo batendo na tecla aqui que o carro tem que ficar guardado. Chegou 16 horas, ele tem que ficar guardado lá no almoxerifado, que é o lugar dele. O senhor anda com o seu carro, com a sua gasolina, com o seu álcool, e sai para onde você quiser com a sua gasolina. O dia que tiver algum problema, o senhor sai da sua casa com o seu carro, vai lá, pega o carro e vai fazer a ação que tem que ser feita. E guardar o carro novamente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Vamos dar sequência aqui. entrada de proposições. Vamos para as indicações. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Bom, a primeira indicação aqui, senhor presidente. Indicação número 148 de 2018. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao prefeito municipal que coloque um guarda-rei na ligação da rua Prefeito Oliveira Souza com a rua Doutor Melo Viana, que é na esquina do Colégio Estadual. Justificativa. Já caíram vários carros nessa rampa e o guarda-rei... Ô, senhor Fernando, por favor, deixa eu acabar de ler aqui. Por gentileza, falta de educação isso daí. Ô, gente, desculpa, viu? A justificativa. Já caíram vários carros nessa rampa e o guarda-rei prevenirá isto que aconteça novamente. Contando com o apoio dos pares, em 27 de agosto de 2018, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. A segunda indicação, senhor presidente. Indicação número 149 de 2018. Apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao prefeito municipal que seja feita a faixa de pedestres no cruzamento da rua Levindo Coelho com a Nilson Batista de Oliveira. Justificativo. No local não existe ponto para travessias de pedestres. Em janeiro de 2017, apresentei a indicação número 10, que solicita a construção deste ponto de travessia, mas até o momento a indicação não foi atendida, por ser um trecho de alto movimento, e reitero esta solicitação. Contando com o apoio dos pares, em 27 de agosto de 2018, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. São só essas duas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite novamente. Indicação 150 de 2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que reserve em frente às escolas municipais vaga de estacionamento para deficientes. Justificativo. Vivemos na área da educação inclusiva. Um grande avanço não só para os alunos, mas para toda a sociedade. Porém, ainda engatinhamos quando falamos de acessibilidade. Um dos problemas enfrentados até mesmo pelos próprios motoristas do transporte escolar é a falta de vagas para estacionamento exclusivo para deficientes, o que dificulta na hora de entrar e sair das escolas. Dessa forma, solicito que seja feita a reserva da vaga para melhorar as condições de acesso. Conto com o apoio dos pares em 27 de agosto de 2018. Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Nos honra com a presença. Senhor presidente, demais vereadores, indicação de número 151, venho através da presente proposição solicitar que a Secretaria de Educação providencie, juntamente à direção das escolas municipais e da creche municipal, cadastro ou outra forma de controle de responsáveis autorizados a pegar as crianças. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, preocupado com as ocorrências e boatos que correm na cidade e na região, de bandidos que tentam sequestrar crianças. Como as crianças são inocentes e indefesas, estão mais suscetíveis a ações de criminosos que integram quadrilhas para este fim. E a saída das escolas é momento de muita movimentação e, às vezes, por um descuido, isso pode ocorrer. Eles podem se passar por familiar de alguma criança. Sabemos que as diretoras e todo o departamento escolar são cuidadosos e conhecem a maioria dos familiares de cada aluno. Mas não custa nada precaver e tomar medidas ainda mais cautelosas. Indicação de número 152. Pela presente indicação, solicito que a administração municipal analise a possibilidade e viabilidade de participar de processo seletivo para contratação de operação de crédito para execução de ações de saneamento. Justificativa. Gestores municipais podem participar de processo seletivo para contratação de operações de crédito para execução de ações de saneamento, mutuários públicos, conforme publicado na Instrução Normativa 22 de 2018, no Diário Oficial da União. A publicação apresenta o regulamento para regras, diretrizes, critérios de elegibilidade, prazos e procedimentos para seleção de propostas na contratação de operações de crédito para execução de ações de saneamento, bem como os critérios de priorização de propostas. Assim, fica revogada a Instrução Normativa 7 de 2018, que tratava do assunto. As propostas devem se enquadrar nas modalidades de operação de crédito no âmbito do programa Saneamento para Todos, regulamentado pela Instrução Normativa 39, de 24 de outubro de 2012. O pleito pode ser feito para abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, preservação e recuperação de mananciais, estudos e projetos e plano de saneamento básico. De acordo com a instrução normativa, o Ministério das Cidades disponibilizará no sistema eletrônico de preenchimento de carta consulta as modalidades passíveis de cadastramento. E a indicação de número 153. Pela presente indicação, solicito do Executivo, através da Secretaria de Assistência Social, que providencie adesão ao programa Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Justificativa: estão abertas as adesões à Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Iniciado em abril deste ano, o programa consiste em ações desenvolvidas por estados e municípios voltadas a quem tem mais de 60 anos, com foco nos inscritos no Cadastro Único para Programas do Governo Federal. O trabalho é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O trabalho deve ser desenvolvido em etapas. A primeira delas é a assinatura da adesão. Logo após, deve haver a criação ou fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a capacitação dos gestores municipais, a produção do diagnóstico municipal e a elaboração de estratégia. Também está prevista a criação e execução de lei municipal. Os municípios têm autonomia para desenvolver as ações, com avaliações periódicas por parte do Ministério, e recebem um certificado. A adesão à estratégia pode ser feita no próprio Ministério por meio do... Aí tem as indicações aqui. A estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Humano, da Saúde e dos Direitos Humanos, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. O objetivo é proporcionar qualidade de vida às pessoas com mais de 60 anos, promovendo um caminho para um envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável. É de nosso conhecimento o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido para este público da melhor idade, mas apoiamos sempre o incremento de incentivos e ações para os nossos idosos, que já contribuíram muito para nossas famílias e para nossa cidade. Hoje auxiliamos, amanhã seremos os necessitados de auxílio. Chico Xavier. Em 27 de agosto de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Passar para os requerimentos, vereador Louro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Requerimento número 69... Solicita ao prefeito que faça enviar a essa casa cópia impressa ou em mídia digital dos pregões presenciais de números 42 e 52. Justificativo, faço esse pedido para análise de ambos, sendo que cabia justificar, contando com o apoio dos padres para aprovação do requerimento, sala das sessões de 27 de agosto de 2018.
Passar para as representações, vereador Louro.
Representação número 2/2018, senhor presidente. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos do artigo 183 a seguinte representação: que seja encaminhada denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais solicitando auditoria minuciosa nos gastos de recursos da educação nos exercícios 2017 e 2018. Justificativa. Antes de mais nada, é preciso justificar que a apresentação dessa representação está sendo feita principalmente pelo fato de uma boa parte dos vereadores dessa casa não agirem com isenção na análise e conclusão de desvios cometidos pela atual gestão, bastando para isso ver como se portaram ao analisar o relatório final da comissão de inquérito que investigou os crimes cometidos dentro da administração quando alguém falsificou assinaturas num processo licitatório. Sequer a punição do responsável pelo setor, que assumiu dentro da comissão suas responsabilidades, fora aprovada por alguns pares. Desde o início de 2018, venho realizando estudos no sentido de fiscalizar a aplicação dos recursos da educação no município de Bicas, motivado principalmente pelo não pagamento do abono integral de final de ano aos servidores daquela pasta no exercício de 2017 e também por conhecer as práticas que foram habituais em mandatos anteriores do atual gestor. Inicialmente, levantei todos os empenhos, pagamentos e discriminação dos produtos de material de construção e similares adquiridos no exercício de 2017. Organizadas em uma planilha, as compras passaram a ser, por mim, analisadas. De pronto, alguns números chamaram a atenção, como podemos ver no quadro abaixo. E o quadro abaixo tem produto e quantidade. Argamassa, 79 sacos. Areia lavada, 53 metros cúbicos. Brita, número 1, 55 metros cúbicos. Cimento, 294 sacos. Pó de pedra, 46,5 metros cúbicos. Entre outros, não vou citar todos, senhor presidente. Tá? Diante desses números, levei a discussão à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, compartilhando com os demais vereadores o resumo de compras do ano de 2017 da educação em materiais de construção e similares. Decidimos fazer uma verificação in loco, visitando as escolas para avaliar sua estrutura física e se os dados eram compatíveis com o estado de conservação das mesmas. Na pasta 2 da mídia digital anexa, temos os relatórios de visitas assinados pelos vereadores que participaram e as gravações em áudio destas mesmas visitas. Nelas podemos ver que somente a Escola Municipal Maria Antonieta foi pintada no ano de 2017 e somente a parte interna. Ainda assim, a diretora da escola afirmou que os materiais teriam sido adquiridos com recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, do Caixa Escolar e de doação dos pais dos alunos. Como justificar, portanto, a aquisição de tinta de parede suficiente para pintar 20 mil metros quadrados de paredes, segundo informações de rendimento do fabricante. Chama ainda mais atenção se analisarmos as compras de 2018, deste mesmo item, quando foram adquiridas até o mês de julho um total de mais 85 latas de tinta acrílica de 18 litros, suficientes para pintar mais 19.890 metros quadrados. Juntando esses dois números, teríamos tinta suficiente para pintar 40 mil metros quadrados de paredes. Considerando que o tamanho médio de uma sala de aula é de cerca de 50 metros quadrados, com o pé direito de 3 metros, teríamos cerca de 80 metros quadrados de paredes por sala, sem descontar portas e janelas. Isto significa que as tintas compradas até aqui seriam suficientes para pintar nada mais nada menos do que 500 salas de aula. Outros dados que chamam bastante atenção são os que envolvem materiais elétricos. Em 2017 foram compradas 643 lâmpadas e em 2018 até julho mais 475, ou seja, 1.118 lâmpadas em pouco mais de 19 meses. Fios e cabos elétricos foram 3.912 metros em 2017, mais 1.670 metros em 2018, total de 5.582 metros. E ainda interruptores, que foram 104 em 2017 e 91 em 2018, totalizando 195 unidades. Mas ainda nos deparamos com cenas como nessas fotos abaixo, capturadas no dia 22 de maio, quando a Comissão de Finanças visitou a Escola Municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva. E aí, senhor presidente, acho que as pessoas não vão conseguir enxergar. São fotos de dois interruptores na parede, fechado com fita isolante. Isso aqui lá na escola do Dr. Matheus. Questionamos as diretoras também sobre obras e, excetuando-se o Centro de Educação Infantil de Janeiro Fonseca de Oliveira, creche, todas foram unânimes em afirmar que não houve qualquer intervenção em alvenaria através de execução direta da administração municipal. Na pasta 4 temos o requerimento número 15, de minha autoria, onde na resposta temos a planilha orçamentária da creche municipal, onde estão discriminados os materiais utilizados na intervenção feita para consertar os vícios na construção do prédio. Mesmo considerando esses gastos, a sobra dos materiais ainda é considerável. E, repito, não houve mais intervenções nas escolas. Aí tem um apanhado, senhor presidente, daquela lista anterior, tirando o que foi gasto, né, com a creche e a sobra ainda de material, que é um tanto quanto expressiva. Depois de todas essas análises, surgiram diversos questionamentos. Onde foram gastos 662 sacos de cimento? Onde foram utilizados 8 caminhões de pó de pedra? E as tintas e o material elétrico? As intervenções nas escolas foram quase nulas, não se justificando a enormidade de material adquirido ao longo do ano de 2017. Nos demais anexos a essa representação, temos as fotos de objetos nas escolas que, pela quantidade de material adquirido, deveriam estar instalados ou deveriam ser novos, mas não foi isso que observamos nas visitas. Ao longo do ano de 2017, por exemplo, foram compradas 131 torneiras, Isso é quase a totalidade das torneiras existentes nas escolas. Porém, ao vermos as fotos da pasta 5, percebemos que pouquíssimas são realmente novas. Foram compradas também 16 duchas higiênicas, pasta 6, mas não encontramos nenhuma nova sequer instalada nos equipamentos públicos. Olhando para as compras de 2018, encontramos mais 45 torneiras e mais 4 duchas higiênicas, o que eleva os totais para 176 torneiras e 20 duchas, fortalecendo ainda mais as suspeitas de desvio de recursos da educação. E a quantidade de ferragem? 256 varas de ferro nervurado com 12 metros cada uma. Estamos falando de mais de 3 mil metros corridos de ferragem para a construção. Feitas as visitas e reforçadas as suspeitas de utilização indevida de materiais adquiridos com recursos da educação, convidamos a secretária Siona Matos para uma conversa na Comissão de Finanças. Nessa conversa, a secretária disse não ter qualquer responsabilidade sobre as compras desses materiais. Segundo ela, ao tomar posse no cargo, teria acordado com o prefeito que não se envolveria com a aquisição de materiais de construção e que esse encargo caberia ao secretário de Obras, Luiz Fernando Souza. Porém, ela continua liquidando os empenhos, atestando o recebimento dos materiais. Chamamos então o secretário de Obras para uma conversa na comissão e, nessa oportunidade, diversos dos questionamentos colocados acima foram direcionados ao secretário. Como de hábito, o secretário tergiversou, não respondendo a contento e com clareza às dúvidas dos vereadores. Ao final, solicitou que as perguntas lhe fossem enviadas por escrito e fosse dado um prazo para que respondesse os questionamentos. O presidente da comissão acatou seu pedido e oficiou no dia seguinte à reunião. Porém, mais uma vez, o secretário não esclareceu as dúvidas. Ainda fazendo levantamento sobre o caso, solicitei, através do requerimento número 60, a discriminação dos materiais em estoque na Secretaria de Obras, ao final do exercício de 2017. Mais uma vez foi encaminhada uma resposta de difícil compreensão, não sendo possível, pela forma como foi formatada, compreender exatamente o que aqueles dados queriam dizer. Solicitei à presidência que cobrasse explicações, o que foi feito através do ofício número 131, de 6 de agosto de 2018, porém, não houve nenhuma resposta até o presente momento. Além de tudo já relatado, diversos outros itens adquiridos chamaram a atenção sobre a regularidade das ações. Por exemplo, as compras de ferramentas, tais como carrinho de mão, picareta, enxada, cavadeira, brocas, lápis de carpintaria, espuma de pedreiro, entre outras. É necessário também uma avaliação na diferença detectada nos preços de alguns itens, que variaram absurdamente dentro do mesmo exercício. Alguns produtos chegam a ter diferença de preços de cerca de 100% entre um exercício e outro, e até mesmo dentro do mesmo exercício, como podemos ver nos resumos abaixo. Aí tem alguns casos também citados, senhor presidente, eu estou encaminhando, né, toda a planilha, mas vou dar um exemplo para os senhores. Em 2017, a prefeitura pagou numa lata de massa corrida de 18 litros, R$ 81,90. E nesse ano está pagando R$ 49. Pagou na tinta acrílica premium, R$ 280 na lata. E esse ano está pagando R$ 190, 2017 e 2018. Entre outros dados, né? Verniz, por exemplo, pagou R$ 92, agora está pagando R$ 60. Entre outros. Tá? Em relação ao mesmo ano, igual esse ano, exercício 2018, por exemplo, a massa corrida de 3,6 litros, neste mesmo exercício, chegou a pagar R$ 29,90 e R$ 18,00. A resina base d'água, 18 litros, chegou a pagar R$ 259,90 e R$ 120,00. Então, são diferenças muito significativas. Diante de tantas interrogações e da falta de vontade de esclarecê-las pela administração municipal, optei por apresentar essa representação para que o Tribunal de Contas do Estado seja notificado oficialmente por essa Casa e adote medidas urgentes para, como órgão auxiliar do poder Legislativo, apurar as inconsistências aqui levantadas. Para finalizar, ressalto que o não preenchimento correto do portal GeoObras pelo Poder Executivo, fato já comunicado ao Tribunal de Contas através dos ofícios 320/2017 e 97/2018, através da presidência dessa Casa, após aprovação dos requerimentos 120/2017 e 55/2018, devidamente recebidos nesse Tribunal em 11/12/2017 e 20/6/2018, respectivamente, dificulta enormemente o trabalho de fiscalização dos gastos em obras pela administração, sendo mais um dos motivos que geram a necessidade de realização de auditoria no município. Sendo que cabia justificar em relação a esse pedido, solicito a aprovação da matéria, contando com o apoio dos pares, em 27 de agosto de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Passar para as moções. Tem uma moção de número 25, moção de pesar. Senhor vice-presidente, apresento a vossa excelência, nos termos do artigo 182 do regimento interno, presente moção de pesar, ser encaminhado de familiares do senhor Albert Bronzato pelo seu falecimento. A justificativa, o senhor Albert foi um grande biquense, amigo de muitos de nossos cidadãos, dono de um grande caráter. Trabalhava muitos anos como vendedor na Renascer Veículos. Aos familiares do nosso estimado Albert, nossos sinceros pesares pela perda precoce deste grande homem. Assuntos urgentes. Alguém? Vereadora Denise, com a palavra.
Boa noite a todos. Ao secretário, já foi? Já nem vi o secretário sair. Eu só queria comentar a respeito aqui com o Ricardo, que eu acho necessário, e já pedi até esta casa, a lei que foi aprovada, acho que da administração passada, que é necessário que a gente reveja isto para que faça uma regularização fundiária no loteamento Saracura, no loteamento Gilson Lama. Lá o que acontece? Hoje nós temos uma situação lá totalmente irregular, mas as pessoas precisam regularizar isso. A cidadania também é a propriedade. Então, a pessoa, quando adquire a propriedade do seu terreno, tem escritura, ele está tendo um ato de cidadania, né? Isso eu acho que eu considero importante. O governo federal tinha um programa, chama Programa Papel Passado, onde ele permitia que os municípios participassem para justamente um dos itens era a regularização fundiária. Era permitir que a prefeitura conseguisse recurso para promover essa regularização. De que forma? É proprietário? Vamos arrumar a documentação, vamos passar a escritura. As pessoas não têm condição de passar a escritura. E é importante que ela tenha escritura, porque com a escritura do seu imóvel, ela pode buscar um financiamento para melhorar seu imóvel. Então, eu acho, aproveitando a situação da associação, já te expliquei, acho que você tem que buscar a cessão do que você tem hoje, e a gente partir para outra fase, que seria adequar essa lei que foi aprovada na legislatura, na administração passada, adequar para permitir essa regularização fundiária. Eu estou até trabalhando, olhando isso, porque eu acho que seria importante, seria a hora de fazer uma lei específica para o loteamento Gilson Lama. Eu acho que lá tem que ser uma lei específica, porque são N casos. Então, a gente vai mexer no caso de uma pessoa, mas são mais de 190 pessoas com situação irregular, que precisa resolver justamente para ter a cidadania pela propriedade. Esse é o espírito desse programa Papel Passado, que as pessoas, às vezes, acham que não dão tanta importância. Mas é um ato de cidadania ela ter a propriedade, para que ela possa ter a tranquilidade de estar no seu lugar, na sua casa e lhe pertencer. Então, eu me comprometo, senhor presidente, de buscar esse assunto, né, tentar junto ao executivo adequar essa legislação e vir aqui. Em relação, agradecer à comissão pela questão do Plano Municipal de Saneamento, que eu acho importante a gente ter permitir esse prazo, porque até o vereador Rafael entrou, a FUNASA está abrindo uma operação de crédito para saneamento. Mas isso é muito complicado para o município buscar essas operações de crédito. Uma operação de crédito é complicada. A FUNASA é um dos órgãos, ele é importante, mas é trabalhoso lidar com a documentação da FUNASA. E uma operação de crédito também é complicado. Ela passa por... A parte contábil dessa documentação é muito complicada. Mas acho importante a gente fazer dar esse tempo para que a gente possa trabalhar melhor esse assunto. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Bom, senhor presidente, até, Denise, eu entendo suas colocações, mas eu também entendo, né, que o Ricardo aqui, enquanto representante da associação, ele colocou uma coisa, eu nem sei se tem, tá? A gente tem que conferir, no dia eu olhei com ele, né, para levantar essa lei que trata lá do bairro Jus Rolama, tem uma lei específica para lá, e ela vence agora em... A questão do terreno lá, pelo que está nessa lei, que eu achei, não sei se tem outra, a gente precisa olhar, fala em 25 anos. Então a gente precisa conferir isso. De qualquer forma, o local ali, onde foi esse terreno, foi doado, vendido, que eu acho até estranho, né, a pessoa especular com terreno que foi doado em área pública, vender isso para os outros, a minha visão, o correto, independente de qualquer coisa, era ser devolvido ao município. A pessoa não pode dispor daquilo e vender para outra pessoa. Porque se ela recebeu aquilo, teoricamente recebeu porque precisaria de um terreno para construir, para morar, e não para especular. Não é para vender isso para outras pessoas. Isso é público. Então, independente de leis, este fato em si já me chama a atenção e acho que é equivocado. Bom, com relação a esse assunto, era isso, senhor presidente? E o outro assunto que eu quero tocar, já que eu não fui citado pelo secretário de Obras, mas quero discordar do que ele disse. Sim. Porque o tenente da Polícia Militar, comandante do batalhão, não vai para casa em viatura. O médico não vai para casa em ambulância nem carro de hospital. Ninguém vai para casa de carro. O prefeito não vai. Então não acho que ele tenha esse direito. Nem ele, nem o outro, nem ninguém. Ninguém. Acho que o vereador Joel está coberto de razão. 18 horas é a hora do carro estar recolhido. Acabou o expediente? Carro na garagem. Em qualquer empresa funciona assim. Em qualquer lugar funciona assim. E no poder público não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. É exatamente o que o vereador Joel falou. Precisou, sai de casa no carro, vai lá, pega o carro e vai fazer o que tem que fazer. Não tem que ficar com esse carro rodando, igual a gente tem visto, rodando direto nos finais de semana. E pior, sem identificação. Esse papinho aí de que não teve licitação, conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Porque eles mandaram até arrumar estofamento de veículo sem licitação. Para fazer a licitação depois e pagar o cara. Isso, até isso eles já fizeram esse ano. Então isso é conversa para boi dormir. Porque dois adesivos vai custar R$20. R$20. Faz uma dispensa e põe essa porcaria lá. É porque não quer identificar mesmo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não quer identificar nenhum dos dois veículos. O outro veículo é de 1900 Guaraná com olha. O outro foi comprado agora, mas o outro é de... Deve ter 10 anos de uso. E também não tem adesivo. Por quê? Então, acho, vereador Joel, que você está coberto de razão e as justificativas que o secretário trouxe ali não me convencem. Não me convencem. Era só isso que eu queria comentar, senhor presidente. Eu agradeço.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Mais alguém? Não? Eu queria comunicar a vocês, a gente conseguiu marcar, fazer audiência pública no dia 12 de setembro de 2018, às 17 horas e 30 minutos, aqui na Câmara, a pauta sobre segurança pública, tá? Que a gente discutiu aqui um pouco semana passada, e pelas coisas que estão acontecendo aí, realizando sim essa a função do vereador de discutir e tentar achar melhor. E o tenente Robson, ele tá de férias, então a gente marcou, volta dia 10, né, Vanessa? Acho que o retorno dele é dia 10, então por isso que a gente marcou dia 12, para ele poder conduzir essa reunião aqui e a gente debater sobre a segurança pública da nossa cidade. Então, estão todos convidados, no dia 12, às 17 horas e 30 minutos. Solicito ao primeiro secretário. Sim, claro. Vereador Rafael.
Desculpe, presidente, senhores vereadores, não é nem um assunto urgente, é um comunicado, já que o senhor tocou no assunto sobre a segurança pública, eu fiz até uma indicação a esse respeito, mas eu acho que seria interessante falar para vocês, para toda a sociedade, todos os presentes aqui. Fui convidado pela 5ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com a doutora Adriana, esposa do doutor Ricardo, né, juiz, o João estava presente, né, João, a Polícia Militar, né, estiveram presentes, eu só me esqueci o nome daqui dos policiais de Juiz de Fora, que fazem o combate à violência doméstica. Então, assim, eu fiquei até muito surpreso, mas foi uma grata surpresa, que tem segmentos da nossa sociedade, como a OAB, né, o juiz, polícia militar, preocupados com esse alto índice também de violência doméstica, né, principalmente contra a mulher, estão se organizando, debatendo. Então foi um passo inicial, né, João? Escutando as experiências de Juiz de Fora para poder implantar aqui. Então é mais para comunicar, senhor presidente, que eu tenho certeza que esta casa também dará o apoio. Coloquei lá como, acho que não deu tempo de avisar, mas tenho certeza que será comunicado a todos os vereadores para participarem. Coloquei o legislativo também à disposição, né? Um passo interessante.
Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença de vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes, com exceção do vereador Tanaúza, no início da ordem do dia.
Está em discussão e votação a representação número 1 de 2018, de autoria do vereador Joel Milão. Que sejam instaladas placas de aviso quanto à presença de ciclistas e pedestres nas entradas do povoado de Santa Helena. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para as indicações. Em conjunto, 148 e 149 do vereador Diego. Em discussão. Alguém para ele encerrar? Senão eu vou passar para ele. Vereador Diego, com a palavra.
Senhor presidente, essas duas indicações que eu fiz aqui. A primeira é ali em frente, quase naquela rotatória do estadual ali, vira e mexe, vive caindo carro ali. É um perigo danado. Às vezes, pedestre atravessando a calçada de baixo, um carro passar direto ali, que não é difícil, e acontecer um perigo constante. E a segunda, até a dona Aida virava e mexia, falava que se estender lá no chão, se a prefeitura não falasse, para um carro passar em cima. Fiz indicação, dona Aida, o ano passado, a pedido da senhora, e eu também passo direto ali, sou operador daquela via muitas vezes por semana, para você ver que às vezes o vereador não faz nada. O vereador pede ao executivo e o executivo não faz. Estou tornando, reiterar o meu pedido aqui. Então, peço você, líder, transmita, não só como a minha indicação, mas também com os demais vereadores, peço ao nobre secretário que já foi embora, é a hora de estar aqui, ele não está. Para ele poder prestar atenção nessas indicações, porque a gente está usando a via e é perigoso acidentes graves na via. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Vamos passar para a indicação do vereador Joel. 150, em discussão. Alguém? Vou pular. Você quer? Então, vamos passar para as indicações do vereador Rafael. 151, 152, 153 em discussão. Alguém? Deixa eu só ver se alguém quer, que aí o senhor encerra. Alguém? Eu só queria parabenizar pela indicação 151. Bombou no dia aí. Inclusive, sim, mas no dia foi, só rolava isso no WhatsApp, né? Comentário da menina lá, do rapaz falando. Em Bicas, hoje eu não soube de nada, não. A indicação 151 do que o vereador Rafael fez é... Sim, é sobre a secretária pediu, ele fez um pedido. Fala no microfone, vereador. Não, mas pode...
Não, só pessoal... explicar para os vereadores. Diante do que vem... Não só boatos, a gente sabe que ocorreu realmente, né? Tentativa de sequestro, não só em Bicas, como em São João, né? E está sendo noticiado até em jornais. Então, a minha preocupação, eu estava para fazer até na semana passada, a minha preocupação, eu tenho filha pequena, vejo as crianças como são, à medida que vai crescendo, vai saindo, e de repente, a independência, né? Então, é realmente perigoso, né? E a nossa cidade está muito movimentada, tem muito... O pedido é para a Secretaria de Educação tentar criar um cadastro, alguma coisa dos responsáveis, né? Para poder salgar, até com documentos e tudo, para poder realmente entregar a criança ao responsável devidamente cadastrado. Você pode chegar lá e falar que eu vim pegar por conta do fulano de tal, sou primo, sou tio, e até saber já está longe, né?
Mas quer regulamentar. É uma coisa que tem que... Sim, tem escola... A escola do meu filho também é assim, mas é uma escola particular. Tem anotado lá quem... Sim, sim. Mais alguma, vereador?
Essa da a preocupação, né? A vereadora Denise disse aqui a respeito do saneamento básico, uma preocupação que nós temos, que veio a proposta do executivo para nós debatermos aqui, foi por terra, né, que até mesmo o prefeito achou meio que surreal aquela situação de começar uma cobrança, né, até retirou o projeto, mas não, tá fazendo a mudança, né, vai discutir separado a água, porque realmente é complicado, a gente viu experiências de várias cidades de discutir o tratamento, né, do esgoto, mas sem sucesso, né? Tem muitas cidades que estão sendo cobradas e não foi implantado o tratamento, e é um desafio enfrentado que as cidades devem enfrentar. O Ministério Público está em cima, existe até procedimento junto ao Ministério Público, né? Eu fui conversar com a promotora a respeito, que está sendo debatido aqui, em conversa com algumas pessoas. Até passei para a administração a possibilidade de fazer. A FUNASA, ela pede todo um estudo, o que a vereadora Denise disse, todo um levantamento da cidade, de dados, né, para poder pleitear esse custeio, né, esse recurso para, de repente, o município estar fazendo. E hoje eu trago, através da indicação, já é uma outra notícia, né, de crédito. É lógico, a viabilidade para a administração fazer um estudo, verificar a viabilidade financeira para o futuro, né, orçamentária, de repente para achar uma saída para financiar isso aí. Então, algumas saídas que a gente está propondo, alternativas para a administração, para estudar, e é lógico, para ser debatido aqui no Legislativo e com o comparecimento da sociedade também.
Obrigado, vereador. Vamos passar para os requerimentos. Número 69, do vereador Louro, em discussão. Alguém? Sim, vereador Louro, com a palavra.
Estou solicitando esses pregões, senhor presidente, porque os dois tratam de propaganda institucional do município. O município hoje gasta cerca de 12 mil por mês com propagandas institucionais. Propagandas e estrutura para essas propagandas, não só a propaganda em si. E um desses pregões aí, por exemplo, para que vocês tenham conhecimento, a prefeitura fez um contrato e está pagando 3 mil reais por mês para uma empresa para fazer fotografia dos seus eventos. Eu estive num evento da prefeitura, que realmente tinha um fotógrafo lá. Num. Mas estive em dois, que quem estava fazendo foto é gente da própria secretaria. E está gastando 3 mil por mês para ter foto e filmagem com drone. Eu achei um tanto quanto, né, mediante a situação que a gente está vivendo, né, gente sendo mandada embora, esse tipo de situação, eu achei um gasto um tanto quanto elevado para o município como um todo. Porque a gente está falando de um gasto aproximado de 150 mil anos com esse tipo de propaganda e estrutura para propaganda. Né? Então, por isso que eu estou fazendo esse pedido, senhor presidente. E o outro diz até também respeito a uma propaganda que é feita na internet, num jornal pela internet. Então, eu estou querendo verificar essas duas licitações para ver como é que elas procederam, para ver se eles acharam mais alguém em Carapicuíba, sei lá, né? Só isso.
Obrigado. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, com exceção do vereador Tanauzi, que está ausente. Vamos passar para as moções. Moção número 25, 2018. Em discussão. Ninguém?
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de subscritar com Vossa Excelência. O Albert foi um aluno querido. E por incrível que pareça, vocês não têm ideia, todo ano, dia do professor, ele me mandava uma mensagem. Olha quantos anos ele foi meu aluno. Ele foi aluno meu lá no estadual, no período de 97, 98, eu dei aula até 98 lá, 97. E ele fazia questão de todo dia do professor, ou passava às vezes até um dia, mas ele mandava uma mensagem, ou ele ligava, ele mandava alguma mensagem como professora. Então, assim, foi uma pessoa especial, foi um aluno especial, foi um aluno querido. Nós tivemos, ele teve várias vezes para desistir de estudar, então eu ficava trabalhando ele assim. Ele, às vezes, queria parar e eu ficava conversando com ele, insistindo que ele continuasse. Eu ministrava os cursos técnicos, né, técnico em contabilidade, a área que eu trabalhava, atuava. Então, eles já eram adolescentes, já eram jovens. Então, sempre tem jovem que quer parar. É a fase mais difícil, é o ensino médio hoje, né, que o aluno vai, chega ali e para. E ele também era um aluno que queria parar. Eu fiquei trabalhando ele para ele não parar e ele não parou. Formou. Então, isso que gerou um vínculo muito grande de afetividade de aluno-professor. A gente tem vários alunos, né, que a gente guarda com carinho. Alguns a gente... Umas é porque são danados, né? A gente guarda ele porque ele também deu trabalho. E outros por esse carinho que tem com a gente como professora. Então, eu gostaria de subscrever com Vossa Excelência. Eu não estava aqui... eu estive com ele tem uma semana, nós conversamos um pouco, matamos a saudade de algumas coisas e fica a tristeza muito grande da perda dele. E essa coisa de aluno e professor, né? Como é importante isso, né? Você ter alunos que guardam você como professor. Isso é a melhor coisa que tem na vida. Não tem outra coisa melhor. Você ser reconhecida por um aluno seu. Então, eu gostaria de deixar a minha palavra amiga aos familiares, às pessoas que lidavam com Albert, de várias pessoas. Ele era muito querido, ele fazia parte de um grupo meu, que eu também fazia parte, de viagem entre amigos. Então, eu fiquei muito sentido e não pude estar aqui, não estava aqui. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pela mensagem, gostaria também de assinar.
Uma moção de pesar todo mundo assim, né?
Mas então registrar essa mensagem. Sim. Muito obrigado.
Sim, vereador Rafael.
Também, como todos vão assinar aqui, mas deixar registrado meus sentimentos à família, todos familiares, amigos, né? Como a Denise ressaltou, era realmente uma pessoa muito querida, né? Cativou. Pelo seu jeito de ser, né? Então registro aqui também meus pesares.
Mais alguém? Só fazer um pequeno comentário. Eu tenho 12 anos de formado, trabalhei em hospitais muito maiores que de Bicas, públicos, particulares, trabalhei na Unimed, enfim, mas nunca uma morte num trabalho mexeu tanto comigo assim. Porque eu estava de plantão e recebi ele lá por volta de 7 e pouco, quando ele chegou no, na noite de sábado. E assim, eles moram no mesmo bairro lá que a minha família. Eu tenho muito mais intimidade com o Dudu e com a irmã dele, com ele não tinha tanto. Mas assim, até chegou bem, como a gente fala, bem crítico lá no hospital. E assim, a gente ficou com ele, eu fiquei com ele até madrugada inteira, assim, do lado, porque muitos procedimentos para se fazer, a gente lá em cima tentando, e a irmã dele estava até presente lá com a gente, e ele consciente e sempre com aquela educação que ele tinha, que às vezes a gente vê pessoas que chegam, às vezes não tem nada, e chega em certos lugares aqui com aquela rompância, aquelas coisas de sempre, ele naquela, isso me mexeu muito comigo, assim. E, lógico, a idade, assim, tudo que aconteceu, então, eu fiz essa moção, mas Deus sabe de todas as coisas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, com exceção do vereador Tanaúza, que encontra-se ausente. Eu esqueci no assunto urgente de fazer o comentário. Vou só fazer para o pessoal que sempre está acompanhando a gente aqui. Hoje foi... a gente vai lançar um aplicativo da Câmara, tá? Para todo mundo que está escutando aí também. Ele veio fazer um teste com a gente aqui. Ficou muito bom. A população vai poder fazer os seus pedidos, denúncias, vai poder tirar foto. Assim, eu pedi ele até para fazer um vídeo explicativo para mostrar. Então acho que assim, é mais uma ação da Câmara Municipal para a gente estar próximo assim, da população. Então a gente vai lançar esse vídeo nas redes sociais. Hoje só foi uma apresentação, ele vai fazer alguns ajustes, o vereador Louro fez alguns pedidos aí, e assim, em breve a gente vai jogar isso para todo mundo, e você vai poder escolher o vereador para quem você vai mandar, entendeu? Então assim, sim, então vai ser uma coisa muito bacana, você pode direcionar, você pode tirar a foto ali, gravar um vídeo. Então, eu acho que vai ser de muita utilidade e mais uma coisa para aproximar a população de vereadores, tá? E outra coisa, Marquinhos, ô Paulinho, ninguém vai mais tocar naquele assunto não, né? Paulinho, ninguém vai tocar mais naquele assunto não, né? Se Deus quiser. Então, tá bom, nenhum orador inscrito. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do vereador Tanaúza.
Boa noite a todos, muito obrigado. Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.